assim como, né, ele critica a determinação da vida humana pela configuração dos astros, há também uma crítica à determinação da vida humana com base, né, nas influências do próprio planeta, de tal forma que o ser humano estaria totalmente submetido a essas influências. Quando, né, na verdade, aos olhos dele, o movimento do indivíduo e o movimento, da coletividade humana é um movimento no sentido de gradualmente se subtrair, né, ao império da natureza. Não se trata, evidentemente, de negar aqui o fato de que o ser humano está, de fato, submetido, né, por exemplo, às influências, climáticas. Ele não se trata de negar isso. O que ele está negando é a total submissão, né, do ser humano às determinações da natureza do planeta Terra. E que a experiência humana foi e continua sendo, né, um afastar-se gradual dessas determinações. E que, portanto, né, novamente, a tentativa de submeter o ser humano à lógica da natureza é uma compreensão inadequada da realidade humana, seja na sua realidade de espírito e seja na sua realidade de espírito encarnado, que ele vai chamar, então, a alma. E, portanto, né, há aqui uma crítica a todas essas tentativas de controle e manipulação, né, do ser humano com base na tese segundo a qual o ser humano é um ser absolutamente, unicamente, exclusivamente natural e, portanto, se conseguíssemos encontrar a lógica que rege essa determinação natural do ser humano, nós faremos dele um ser totalmente controlado e controlável. Ora, o que ele está falando é justamente o contrário, né? Justamente pelo fato do ser humano ter uma dimensão natural e uma dimensão transnatural, né, todas as tentativas de controle do ser humano, que tem por tese básica, não, o fato do ser humano, né, ser exclusivamente um ente da natureza, elas acabam por falhar, porque o ser humano, em razão da sua própria negatividade, ele se dá uma conformação natural, mas ao mesmo tempo consegue se elevar para além dessa conformação natural. É nesse sentido, então, que ele vai criticar, aquela atitude de gregos e romanos de tomar certas decisões, inclusive decisões políticas e militares, olhando para certos eventos da natureza, como as entranhas dos animais ou o voo dos pássaros. Porque isso significa justamente abandonar a autonomia, a liberdade do ser humano e se submeter a uma lógica da natureza e da exterioridade. Essas atitudes mostram, pelo menos, né, aos olhos dele, uma fraqueza, né, de entendimento e de espírito, porque elas colocam o ser humano como um ser totalmente subjugado às leis da natureza, perdendo então a sua capacidade de decisão. Quer dizer, seria renegar, né, aquelas dimensões mais elevadas da manifestação do espírito, como o pensamento e a vontade, submeter então o pensamento e a vontade às regras da natureza, ou seja, seria então submeter o espírito à alma e fazer da alma o horizonte supremo de manifestação do espírito. E com isso, né, toda a subjetividade, toda a racionalidade, toda a liberdade, né, humanas, elas estariam perdidas diante dessa exteriorização, né, da liberdade, da racionalidade e da subjetividade no mundo da natureza, né? Portanto, né, essa tomada de decisão com base em eventos da natureza mostram ainda um tipo de humanidade, um tipo de ser humano ainda muito próximo às determinações da natureza e, portanto, não se vendo além, né, da dimensão natural. Quer dizer, aqui se manifesta de uma forma muito clara a tese hegeliana dessa encarnação do espírito no corpo, ou seja, a dimensão da alma, mas precisamente o fato de que a alma constitui, né, esse horizonte primeiro da manifestação do espírito, justamente por ser, né, esse elemento primeiro e básico da manifestação do espírito, não pode reivindicar a tese de horizonte único, máximo e supremo da vida do espírito.